Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia. São 6:40. Estamos começando mais uma semana aqui na Gaúcha Serra. Dia 10 de maio, depois do Dia das Mães, depois de um final de semana em que a gente teve aí o frio marcando as primeiras horas, principalmente do dia. Temos aí um pouquinho de elevação, né? 12 graus é a temperatura. Estamos acima dos 10 graus, diferente do que a gente teve aí no final de semana. Temos tempo bom, tempo seco, isso também marcou o domingo de Dia das Mães. E a gente agora vai atualizando as principais informações do dia para você até às 8 horas da manhã. Com o Círculo Saúde, promoção especial, segue, acesse o site circulosaude.com.br e saiba mais. Tem dica da Panvel também, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. E DR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só na DR Sul Renault, aproveite. Entre os destaques desta segunda semana começando, e uma das principais expectativas, a chegada da vacina Coronavac para a segunda dose em atraso. A distribuição começa hoje aos municípios e a possibilidade é que a partir de amanhã as pessoas sejam chamadas para vacinar. A gente vai ter aí ao longo do dia a busca, né, pelo número de doses que vão vir aqui para a Serra, para Caxias do Sul, para as cidades do entorno. E ainda temos um novo modelo proposto pelo governo do estado com a flexibilização de distanciamento. Passa a valer no sábado, mas a semana deve ser até de novidades em relação ao que os municípios, né, que ganham mais autonomia estão pensando para a região aqui da Serra Gaúcha. E ainda nós vamos falar sobre regularização fundiária. Tem mudanças, né, simplificação nesse processo. Hoje vai ter uma entrevista com o secretário municipal de urbanismo, João Wes, para a gente falar um pouquinho mais desta pauta. Vamos juntos, a partir de agora, com as participações também dos nossos ouvintes. Mande mensagem, lembrando o nosso WhatsApp é o 549-9690-1220. Eu estava quase dando meu celular aqui, tudo bem, né? Eu podia receber as mensagens dos nossos ouvintes. Ia gostar também, né, das mensagens, mas a gente tem um canal para isso, que quem acompanha sempre é a Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, Juli, tudo bem?
Oi, Babiana, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Babiana, hoje continua, né, a vacinação para pessoas com comorbidades, quem tem mais de 40 anos e tem alguma comorbidade listada pelo Ministério da Saúde. E como você destacou antes, né, no final de semana, esse grupo já foi vacinado, foram mais de 7 mil pessoas que receberam a aplicação da primeira dose, 7.172 pessoas, e hoje então a continuação e reforçando, né, quais são as pessoas que podem fazer a vacina. São pessoas com doenças crônicas, comorbidades e deficiência permanente cadastradas no benefício de prestação continuada. E reforçando também que é para quem tem mais de 40 anos, além dos portadores de síndrome de Down, gestante e puérperas, que são as mulheres que passaram por parto há 45 dias, e neste caso, né, gestantes e puérperas e pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos. Dá para fazer a vacina em qualquer unidade básica de saúde de Caxias do Sul, exceto a São Vicente. Nas UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário, o horário é diferente, é das 8 da manhã até as 8 da noite. Nas demais UBSs é das 8 da manhã às 4 da tarde. E sempre lembrando que precisa levar o atestado médico que confirme essa comorbidade ou a receita médica que comprove a doença e que tenha sido emitida há menos de um ano. E em alguns casos também é preciso apresentar a autorização médica para fazer a vacina. Então, quem não fez no final de semana, pode hoje procurar as UBSs para fazer a vacina, Babiana.
Isso aí, é o serviço, né, completo. Que bom que a gente vai ter aí mais vacinação, ampliando públicos. E a gente tem expectativa que venham bastante doses aqui para a gente ter aí a conclusão, né, desse processo de quem fez a primeira dose da Coronavac e que está aí com a segunda dose em atraso. Lembrando que a gente tem 47 unidades básicas de saúde que abriram no final de semana. Hoje funcionam normalmente, algumas com horário mais estendido que outras. E a São Vicente só não abre porque ela é a unidade destinada ao primeiro atendimento dos suspeitos com Covid, né? Ela foi toda preparada para isso, teve apoio de empresas, de entidades, tudo neste sentido. 6:45, vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Com Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e também com Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Segunda dose de Coronavac não será aplicada hoje no estado, porque o lote que chegou no sábado está sendo distribuído aos municípios.
Auxílio emergencial gaúcho começa a ser pago na segunda que vem, dia 17.
O cronograma vai começar por mães, chefes de famílias em situação de vulnerabilidade.
E o menino sobrevivente da chacina na creche em Saudades, no oeste de Santa Catarina, teve alta neste domingo.
Henrique Hubler, de 1 ano e 8 meses, ficou 5 dias internado. Ele sofreu cortes no rosto durante o ataque e chegou a ficar na unidade de terapia intensiva do Hospital de Chapecó.
E o guitarrista gaúcho Luiz Wagner morreu neste domingo aos 73 anos. Ele foi um dos principais nomes do reggae e do samba rock no Brasil.
Ministério Público propõe que novo sistema de gestão da pandemia no Rio Grande do Sul tenha gatilho de segurança.
A instituição quer garantir que o Estado assuma o controle da pandemia em caso de sobrecarga no sistema hospitalar.
Região metropolitana puxa queda na taxa de ocupação das UTIs no Estado.
Das 7 macro-regiões, 6 ainda apresentam demanda superior a 80%.
Boris Johnson vai suspender restrições à pandemia no Reino Unido.
A partir do dia 17 de maio, britânicos poderão se reunir em ambientes fechados, com no máximo 6 pessoas ou 2 famílias.
Nos Estados Unidos, tiroteio em festa de aniversário deixa 7 mortos no Colorado.
E um Grenal vai definir o campeão do Gauchão 2021. Esse foi o nosso Expresso de Notícias. E agora a gente vai com a nossa trilha sonora de hoje. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Sonora com o aniversariante do dia, Bob Sinclair, DJ e produtor francês, está completando 52 anos. Estamos ouvindo aí Love Generation, que é pra gente começar a semana já bem ligado, né? Já em ritmo aí acelerado com a nossa trilha sonora pop de hoje. 6:48, 11 graus é a temperatura. Vamos a um rápido intervalo e em seguidinha a gente volta com mais Gaúcha Hoje.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflat. Oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. WhatsApp 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Para melhor cuidar da sua criação, é desde cedo que se faz o melhor. Por isso, dê Starter para seu equino. Starter é a fonte de energia, minerais e vitaminas que seus potros necessitam desde os primeiros dias de vida. Starter é rico em proteínas de alta qualidade, com leite em pó, para um crescimento saudável de seus animais. Use Starter. É da Supra, ração que faz o cavalo campeão.
Horas 51 minutos, estamos de volta em Caxias do Sul. 12 graus é a temperatura nesta manhã de segunda-feira, de tempo bom, tempo firme. Estamos com o Círculo Saúde. Acesse o site circulosaude.com.br e saiba mais. E vacina da gripe é na Panvel. Consulte lojas com um serviço disponível: panvel.com/vacinagripe e também Panvel Bem Você. Ofertas Nissan DR Sul, condições especiais para você levar o melhor da tecnologia japonesa. Tem o novo Nissan Kicks à pronta entrega. Aproveite! Vamos às manchetes, como inicia a semana no jornal Pioneiro e também em Zero Hora, Juliana.
No Pioneiro, Babi, a manchete é: flexibilização do distanciamento traz otimismo aos empresários. Novo modelo proposto pelo governo do estado deve vigorar a partir de sábado. Cada uma das 21 regiões que monitoram a Covid no Rio Grande do Sul vai definir protocolos específicos. Até lá, valem as regras da bandeira vermelha. Aprender para inovar como líder. Instituto Hélice é parceiro de um dos cursos e o executivo Thomas Job Antunes, que está na foto de capa do Pioneiro, explica a importância de estar preparado para as necessidades do mercado. Essa aqui é a reportagem do Caderno Mais Serra, o caderno de economia do Pioneiro. E é destaque também mais 7.100 vacinados em Caxias. A vacinação segue hoje para pessoas a partir dos 40 anos com comorbidades. Maiores de 60 anos sem comorbidades também podem receber a primeira dose nas UBSs de Caxias do Sul. E na Zero Hora, a manchete é: Grande Porto Alegre fecha 2020 com aumento na desigualdade de renda. Boletim elaborado por PUC e outras duas entidades mostra que a diferença entre ricos e pobres cresceu 3,1% no quarto trimestre do ano passado. Além disso, as perdas provocadas pela crise econômica têm maior impacto em meio aos mais vulneráveis. Especialistas apontam alternativas. A auditoria identifica falta de oxigênio no tanque principal do hospital, onde morreram 6. A apuração da Secretaria Estadual da Saúde também aponta falhas no treinamento, na comunicação e no plano de emergência de hospital em Campo Bom. Ministério Público propõe que novo sistema de controle da pandemia no Rio Grande do Sul tenha gatilho de segurança. E com vacinação avançando, a Europa prepara a reabertura de fronteiras internas. Também é destaque na Zero Hora, o esporte. Inter de Maurício precisava reverter vantagem do Juventude e goleou o time da Serra por 4-1 na noite de sábado no Beira-Rio. E Grêmio de Ferreirinha podia até empatar com o Caxias ontem na Arena, mas venceu novamente, desta vez por 2-0. Babiana.
Entre os destaques da Juliana Bevilacqua nos jornais, o caderno Mais Serra. E sobre este tema que eu quero falar agora no nosso Serra de Negócios.
Serra de Negócios.
Sempre com a Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. 6h55, tem uma entrevista no Caderno de Economia de hoje com um importante executivo aqui da Serra, vice-presidente por muitos anos das empresas Randon, e que anunciou na semana passada, né? Na verdade, não foi na semana passada, faz um pouquinho mais de tempo, que foi oficialmente anunciada a saída para ele se aposentar 45 anos depois de entrar na empresa. Então, daqui a pouquinho também vai estar no site Pioneiro, em GZH, o antes e depois de Gaze na Randon. Eu conversei com ele e a gente recuperou um pouco da história, né, da trajetória deste, que é um caxiense nato e que antes de ingressar na Randon também tinha tido experiência em outras empresas do ramo. Ele foi torneiro mecânico antes de entrar na Randon, começou na área de qualidade, falando do desafio que era aquela época trabalhar nesse setor. Inclusive, uma frase que eu achei muito interessante que ele disse é que uma coisa é você ter um controle de qualidade para algo que é vendido na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. A outra é, por exemplo, o controle de qualidade daquilo que vai chegar lá na África. E aí ele conta toda a história de como ele foi parar na Randon, quais foram os momentos mais desafiadores dele, porque inclusive ele estava, né, presente, foi promovido a supervisor bem na época da Concordata, em 1982, da companhia. E fala também dos planos dele agora, né, que deixa a companhia, vai atuar apenas como conselheiro e também em entidades de classe aqui da cidade. Mas ele tem aí uma ideia bem interessante, né, que é trabalhar com outros executivos que estão se aposentando, grandes nomes, inclusive, de empresas, não só nacionais, mas internacionais aqui da Serra, que estão seguindo este mesmo caminho, e eles querem ver como eles podem aproveitar mais para compartilhar esse conhecimento de educação empresarial. Porque ele disse que a gente vai ter uma lacuna muito importante agora no próprio ensino formal, em função da pandemia, e a ideia é que eles possam contribuir de alguma forma, principalmente, né, com o ensino para quem quer empreender, que a gente viu como isso ocorreu com bastante força, né, muitas vezes até por necessidade, não por uma escolha. 6h57, então eu convido você a conferir daqui a pouquinho também lá no site, vou postar em seguidinha e já está no jornal impresso de hoje no caderno Mais Serra. 6h58, a gente sabe que os nossos ouvintes em dias bonitos, né, como o de hoje, com tempo seco, 12 graus, começam a mandar mensagem cedo, muitas vezes com aquelas imagens, né, deste amanhecer com tons alaranjados aqui na Serra Gaúcha, então vamos conferir quais são os primeiros destaques aí da nossa audiência, Juliana Bevilacqua.
Babiana, tem alguns recados de ouvintes aqui falando de acidente na 122, próximo a Frasle, em Caxias do Sul. Tem a Adriana falando que já está há mais de 20 minutos parada no engarrafamento ali perto da Frasle. Tem também os Cristiano Bagatini informando trânsito bastante lento, tudo parado, próximo a Frasle, e o Jefferson de Caxias diz que também está ali e tem um acidente no sentido Caxias-Farroupilha. A repórter Aline Ecker está apurando esse acidente, ela já conseguiu a informação de que é um acidente envolvendo dois caminhões e um carro, mas a gente ainda não tem a informação da gravidade. Mas os ouvintes já alertam aqui para trânsito parado neste ponto da rodovia. Tem outros ouvintes aqui também, outras mensagens chegando, né, desse trânsito parado. Então a gente já tem a informação, né, a confirmação de um acidente. Daqui a pouquinho a Aline Ecker traz mais informações, mais detalhes sobre essa ocorrência. E também, Babiana, tem recado do nosso ouvinte fiel aqui, o Dorian. Ele diz que chegou o melhor dia do ano. Atenção, senhores ouvintes, podem deixar meus presentes na portaria da rádio. É aniversário do Dorian hoje, a gente parabeniza, né, toda a felicidade aí do mundo para o Dorian nesta data querida.
Dorian já nos avisava há tempo que era para a gente se preparar, Juliana. Parabéns aos nossos ouvintes do dia 10 de maio. Deixa só rapidinho, antes de chamar o Direto ao Ponto, dois comentários sobre a RS-122. Acidente ali nesse ponto, indicado pelos ouvintes, não tem muita alternativa para desviar. Tem que usar aquela estrada dos Romeiros, tem poucas alternativas, ou ir ali pelo interior, né, pelo Vale Trentino, mas é só para quem conhece, né? Nesse ponto aí é mais difícil quem não está acostumado a pegar esses atalhos. E a outra questão, o estado de conservação da RS-122, o trecho entre Farroupilha e Caxias tem pontos muito esburacados. E quem vai à capital, Porto Alegre, em São Vederino, a situação é ainda mais perigosa. Então, este alerta às autoridades, precisamos de uma atenção especial à RS-122. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque agora tem Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Vamos ao primeiro destaque da área de segurança. Ataque a tiros mata homem e adolescente e deixa outros dois feridos em Caxias do Sul. Aline Ecker.
O crime aconteceu por volta das 6h45 de ontem na Avenida Doutor Mário Lopes, no bairro Centenário, na zona norte aqui de Caxias do Sul. Os nomes não foram repassados pela polícia, mas de acordo com informações da Brigada Militar, um jovem, um adolescente de 17 anos morreu e um homem de 31 anos. Ainda segundo a polícia, eles estavam em um carro branco, estavam estacionados na Avenida Doutor Mário, estavam na Avenida Doutor Mário Lopes, quando um carro vermelho com outros três homens dentro passou. Esses três homens atiraram contra o carro, as quatro pessoas foram baleadas, o adolescente foi socorrido ao Zona Norte, onde morreu logo depois de chegar ao local. O homem de 31 anos foi conduzido ao Hospital Pompeia e também morreu logo depois de ter atendimento. Os outros dois feridos foram conduzidos a outros pontos aqui da cidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles, mas segundo a polícia, foram tiros nas pernas e eles não correm risco de morrer. E ainda não há informações, então, sobre quem teria sido o autor, né, desse ataque a tiros. A polícia está investigando, né?
Tá certo, obrigada, Aline Ecker. Daqui a pouquinho ela atualiza também as informações do trânsito, já que temos este acidente aí provocando congestionamento na RS-122. 7h02, Brigada Militar interrompe festa clandestina com mais de 20 pessoas no bairro Esplanada, em Caxias, no final de semana. Quando os policiais chegaram ao local, os jovens trancaram-se dentro de uma casa. Mais um destaque da nossa reportagem, nova regra de distanciamento controlado aceita sugestões até amanhã. Cristiano Daros.
O novo modelo de gestão da pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul vai entrar em vigor no próximo sábado. E as novas diretrizes já agradam setores da economia que foram afetados pela crise sanitária. O governo dará mais autonomia para que as associações regionais e as prefeituras definam as flexibilizações de atividades econômicas. Para o presidente do Sindtur da região das Hortênsias, Mauro Salles, o modelo será mais eficaz e dará maior previsibilidade aos empresários. Isso dará também maior segurança para as atividades. O plano do governo é determinar normas gerais a serem seguidas por toda a população. E aí, cabe às associações cuidarem dos protocolos variáveis que se referem às atividades econômicas. Até amanhã, o gabinete de crise estará recebendo sugestões de representantes das associações municipais e também da sociedade civil. Só depois ele será apresentado oficialmente e posteriormente entrará em vigor.
Música. Obrigada, Daro. 7:04, 12 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Contribuintes podem negociar dívidas com a Prefeitura de Caxias a partir de hoje. O programa de recuperação fiscal vai até o dia 20 de agosto, com a possibilidade de descontos em juros e multas. 7:04, vacinação para pessoas com comorbidades continua hoje. Mais informações com Juliana Bevilacqua.
A imunização será retomada nesta segunda-feira para pessoas com doenças crônicas, comorbidades e deficiência permanente cadastradas no benefício de prestação continuada, que possuem mais de 40 anos de idade, além de portadores de síndrome de Down, gestante e puérperas, acima de 18 anos, e também pessoas com mais de 60 anos, sem comorbidades, que ainda não fizeram a vacina contra a Covid. As doses serão aplicadas em todas as UBSs, com exceção da São Vicente. Nas unidades básicas Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário, o horário é das 8 da manhã às 8 da noite. Nas demais UBSs, o horário é das 8 da manhã às 4 da tarde. É obrigatório apresentar atestado médico que confirme a comorbidade ou receita médica que comprove a doença e que tenha sido emitida há menos de um ano.
Tá certo, obrigada, Juliana Bevilacqua. Seguimos com o nosso Direto ao Ponto. Menino sobrevivente de ataque em Saudades, no Oeste Catarinense, tem alta do hospital. A criança de 1 ano e 8 meses teve cortes no rosto e chegou a passar pela UTI. Falei há pouco de 12 graus em Caxias do Sul, essa é a média aqui na região da Serra. A gente tem temperaturas mais baixas em Cambará do Sul, por exemplo, 9 graus. Mais cedo, o Cleocum tinha destacado que a mínima foi por lá 8,7. Lembrando que a gente teve mínima no sábado de manhã de 3 graus nessa região dos Campos de Cima da Serra. Agora temos 14 graus na capital, 16 graus no litoral, em Arroio do Sal. Temos também esta temperatura em Pelotas, na Zona Sul, lá na fronteira uruguaiana, com 15. Zona Central, Santa Maria, com 14 graus, só para a gente destacar algumas regiões aqui do estado, porque nós vamos saber da previsão do tempo do Rio Grande do Sul, com Cléo Kuhn para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções, e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma quantidade grande de massa de ar, um pouco voltada para a umidade hoje, principalmente no período entre a tarde e a noite, quando a chuva se espalha pelo estado, acompanhando o deslocamento da frente fria que atua sobre o nosso estado. Então a gente tem uma frente fria que vai cruzar por aqui, e vai provocar aí pancadas de chuva espalhadas pelo nosso estado. Em alguns lugares chove um pouco mais, outros lugares chove um pouco menos, mas de uma maneira geral a gente pode salientar que a quantidade de chuva sobre o estado é pequena, viu? Muito pequena. Tem lugares até que não vai ter chuva, tanto hoje quanto amanhã, mas passa uma área de instabilidade, passa uma área de chuva que provoca algumas instabilidades por aqui, principalmente hoje à tarde e durante a madrugada, vamos dizer assim, da terça-feira, porque na terça-feira pela manhã tem pouca chuva e mais para o norte do estado, e é só no começo, viu? Depois está abrindo. Hoje é o dia que a chuva cruza pelo estado, amanhã o que a gente tem no norte é uma nebulosidade, uma umidade remanescente, que ainda provoca cedo alguma situação diferente, mas o principal para amanhã não vai ser nem a chuva, o principal para terça-feira vai ser a queda nas temperaturas, porque já começa o frio amanhã. Vamos ter depois o frio mais intenso, quarta, quinta e sexta, com as temperaturas perto de 0 grau na serra. Vai ter geada? Deve ter em várias partes do estado, porque as temperaturas vão ficar abaixo de 5 graus Celsius, e a expectativa que a gente tenha para o final de semana, o frio diminuindo no domingo. É o que dá para a gente esperar, não dá nem para a gente dizer que o domingo vai ser quente, porque está longe disso, tá certo? Então, aproveita aí, pessoal que está precisando de chuva, o que a gente tem é hoje. E depois, é uma quantidade grande de ar seco, e para quem gosta do frio, pode comemorar, porque a gente tem uma série, até certo ponto, longa de dias frios por aqui. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. E do tempo, vamos atualizar o trânsito. Para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana Materiais de Construção tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana agora da sua casa. Peça pelo delivery. Vamos saber mais informações do trânsito com a Aline Ecker. Bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. trânsito segue totalmente interrompido na RS-122, próximo a Frasle, em Caxias do Sul, no sentido Caxias-Farroupilha. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, ocorreu há pouco um acidente no trânsito. Esse acidente envolve dois caminhões e um carro. O carro teria tombado, a equipe estava em deslocamento, mas ainda não há informações sobre feridos. Motoristas têm que redobrar a atenção ali e também ter bastante paciência, né? Porque o trânsito segue totalmente interrompido naquele trecho. E também teve dois acidentes com mortes aqui na região neste domingo. Ontem à noite, por volta das 6h30, né, de domingo, uma moça de 24 anos, ela estava dirigindo um Gol, placas de São Domingos do Sul, estava sozinha no carro. Segundo informações da polícia, teria perdido o controle do veículo e bateu no rodado de um caminhão que seguia no sentido contrário, na 324, próximo a Paraí. Ela seguia no sentido Nova Bastana Casca e o caminhão no sentido contrário. O motorista de 42 anos não ficou ferido, o caminhão com placas do Paraná. E a rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada por cerca de uma hora. E a moça morreu no local, essa jovem morreu no local. Outro acidente com morte foi confirmado em IP também ontem à noite. O veículo ele trafegava na 122, no sentido IP Antônio Prado, na altura do quilômetro 143, teria invadido a pista contrária e colidiu frontalmente com um Vectra que foi arremessado para o acostamento e acabou morrendo no local. E aqui em Caxias não teve mais demais ocorrências com gravidade agora no momento, mas segue essa interrupção, então, também na 122 e os bloqueios aqui na área central da cidade, que são na Garibaldi, na Alfredo Chaves e também na Visconde com a Bento e na Júlio com a Marechal, devido às obras aí que estão sendo realizadas em Caxias do Sul. Fabiana?
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Você acabou de conferir o Direto ao Ponto para Samburá, para toda aventura na Avenida Rio Branco 513, em Caxias do Sul e em samburaportal.com.br. E as manchetes do dia sempre para Code Colchões, Code Colchões em dois endereços. Anote aí, Rua Tronca Esquina com a Visconde e também na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. 7h11, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre regularização fundiária, vamos ouvir o secretário municipal de urbanismo, João Uês. Antes disso, você fica com Geração Saúde e a Flávia Noal.
Doença rara, autoimune, que pode causar danos em órgãos internos ou na pele. São características do lúpus. E hoje é o Dia Mundial dessa doença, que afeta mais as mulheres e os jovens adultos. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, os sintomas podem ser diferentes conforme o órgão afetado, mas em 80% dos casos, a pele é atingida. Ocorrem sensibilidade ao sol e manchas avermelhadas, que podem descamar e deixar cicatrizes. Em áreas com pelos, pode causar a queda de cabelos. Também são comuns dores nas articulações, mal-estar, perda de apetite e de peso. Quando os órgãos internos são afetados, pode ocorrer dor e dificuldade para respirar, redução do funcionamento dos rins, desmaios, convulsões e tromboses. O tratamento depende do órgão afetado e, por ser de ordem genética, não há prevenção para o lúpus. Mas o diagnóstico precoce diminui os danos ao corpo.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Carro novo, dinheiro na mão, só na DR Sul Renault. Kwid completo a partir de R$ 47.990. Na compra de um SUV Renault, Stepway, Captur e Duster, pagamos até o valor da Fipe no seu seminovo. E ainda, financiamento com taxa zero. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
O Círculo Saúde tem uma oferta especial neste mês das mães. Demonstre todo o seu amor presenteando sua mãe com segurança e proteção. Aproveite a promoção. Inclua a sua mãe no seu plano de saúde, empresarial ou particular, em condições especiais, inclusive com isenção de carências. Você vai dar a ela a tranquilidade que só os planos de saúde do Círculo oferecem. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. A promoção é por tempo limitado. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Sete e 16, estamos de volta. Você está no Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, sempre na parceria de Círculo, Círculo Saúde Promoção, sempre no site circulosaude.com.br. Saiba mais, tem dica Panvel também, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão é só aqui, aproveite. Tempo bom, 12 graus é a temperatura em Caxias do Sul. E de imediato a gente vai destacar uma mensagem de ouvinte, porque o principal alerta para você, motorista, que está nos acompanhando, tem bloqueio total na RS-122, entre Farroupilha e Caxias do Sul, nas imediações ali do acesso ao bairro Forqueta. E temos também informação de mais um acidente neste trecho. Aonde, Juliana Bevilacqua?
Babiana, ouvintes informam que é um acidente na rótula da Avan. O Rodrigo Marins, inclusive, enviou fotos desse acidente, tem ambulância no local, a gente ainda não sabe a gravidade, mas o trânsito ali também bastante lento, praticamente parado, né, por conta desse acidente. E um outro ouvinte, ele também informou, né, o Samuel informou esse acidente e disse que estava indo para Porto Alegre com a família, saindo de Caxias, ele conseguiu voltar e agora está indo por Nova Petrópolis porque diz que está impraticável, né? Não tem como transitar pela 122 por conta desses dois acidentes registrados nesta manhã, uma manhã bastante movimentada aqui nas rodovias da região, Babiana.
É, a segunda-feira já é bem movimentada no trânsito, mas com este acidente grave, dois, né? Não só esse da Frasle, mas agora também no acesso ali ao Desvio Risso, também Cidade Nova, fica bem complicado. Quem vai à região metropolitana de Porto Alegre tem essa alternativa, né, de ir pela BR-116. Agora, quem vai para Bento Gonçalves, quem vai para o Vale das Antas, vai para o norte do estado, aí fica um pouco mais complicada a alternativa. A gente vai atualizando prioridade total para esses acidentes e informações do trânsito. Enquanto a gente não tem novas informações, a gente vai falar com o nosso convidado da entrevista de hoje do programa, que é o secretário municipal de urbanismo, João Ues. O assunto que a gente havia combinado é a regularização fundiária, porque a gente vai ter um seminário para tratar sobre esta nova lei que busca facilitar a regularização, que vai ter um seminário, inclusive amanhã, às 18h30, um seminário online aberto. Mas a gente vai aproveitar que conversa com o secretário de urbanismo para falar também sobre as novas regras do modelo do governo do estado, que amplia a flexibilização e dá mais autonomia para os municípios. A gente combinou, eu combinei há pouco aqui com o secretário, que a gente vai dar uma palhinha também sobre este assunto, que é um dos que mais movimentam a semana, né, mobilizam os nossos ouvintes. Então, muito bom dia, muito obrigada por nos atender, secretário.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, obrigado. Quem agradece sou eu, em função da oportunidade de estar falando com os ouvintes da Rádio Gaúcha Serra.
Agora, sobre essa questão de regularização fundiária, é um assunto muito antigo. A prefeitura tem uma estimativa, né, que são cerca de 600 áreas irregulares na cidade. Então, praticamente pega todas as regiões de Caxias do Sul. Como esta nova lei vai facilitar este processo de regularização fundiária e também vai dar melhor infraestrutura para a cidade, secretário?
Exato, Babiana. A gente, hoje, cadastrado junto à Secretaria do Urbanismo, a gente tem em torno, entre Secretaria do Urbanismo e Secretaria Municipal da Habitação, que são as duas secretarias que cuidam disso, a gente tem em torno de 480 áreas cadastradas. Mas a gente estima que, num período curto de 6-7 meses, após a sanção desta lei, a gente chega em torno de 600 áreas. E pessoas por um dia nos procurar para buscar regularização, até mesmo empresas de regularização fundiária, que é através delas que se faz a regularização, que as pessoas buscam junto à prefeitura, a gente estima em chegar em torno de 600 áreas. A gente tem duas secretarias que cuidam desse assunto hoje na prefeitura, a Secretaria do Urbanismo naqueles loteamentos específicos e a Secretaria da Habitação naqueles de interesse social. A gente vai reunir todos juntos na Secretaria Municipal do Urbanismo, com a criação de um novo departamento que cuide disso, mas não criando novos cargos, novas funções. Aproveitando aquilo que a gente tem de melhor nas secretarias do município, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, no SAMAI, Secretaria de Planejamento, todos num departamento só, exatamente para tratar de regularização fundiária. Então, uma das principais propostas do prefeito eleito, Agiló, e da vice Paula, a regularização em função exatamente dessa totalidade de áreas que a gente tem junto ao município, nos quatro cantos da cidade. Então, cabe a nós, a Secretaria Municipal do Urbanismo, fazer esse fomento. A gente já vinha trabalhando numa proposta de legislação ainda no governo Cassina. Tivemos a honra de ser colocados no posto de secretário e temos que dar continuidade nisso. Por isso, desse seminário, amanhã à noite, a fim de tratar dessas questões com os profissionais técnicos que trabalham no dia a dia da regularização, buscando a regularização através de suas empresas, de seus escritórios, mas também escutando a população, aquelas pessoas que vivem no bairro, nos loteamentos, que vivenciam o dia a dia desse problema de não ter a sua escritura, de não poder vender, de não poder, enfim, buscar um empréstimo, não poder fazer algumas transações junto aos seus imóveis. Então também a gente quer escutar eles para a gente conseguir reproduzir no máximo tudo aquilo que a gente puder na nova legislação, a fim de facilitar os procedimentos internos das secretarias, mas, além de tudo, dar condições a essas empresas, a essas pessoas que buscam a regularização, de regularizar.
Secretário, aqui é a Juliana, bom dia. Vocês têm estimativa de quanto a prefeitura deixa de arrecadar por conta desses, com esses lotes irregulares?
É uma estimativa que hoje a gente não tem todo, Juliana, tendo em vista que nós temos áreas não cadastradas ainda. A gente tem áreas que a gente sabe que tem parcelamento irregular, mas a gente ainda não tem cadastrado ao todo quantos lotes ali estão. A gente estima que em torno de 60% desses loteamentos, dessas áreas irregulares, não pagam ainda seus impostos, seus tributos. E automaticamente, com a regularização, acabam pagando seus impostos. E vou lhe dizer, Juliana, eu que ando muito pela cidade, eu não encontrei ao longo desse um ano de secretaria que a gente vem falando nos bairros sobre a regularização dos loteamentos, uma pessoa que me falasse assim, que eu não quero pagar IPTU. Ao contrário, elas querem se regularizar para poder pagar o IPTU. E esse IPTU, ele é revertido em saúde, em educação, em saneamento, ele é revertido à cidade. Então, hoje a gente estima que desse total, em torno de 60% ainda não pagam tributos para o município, né? Deixa, o município deixa de arrecadar e automaticamente deixa de investir. Então, em torno de 60% que ainda não pagam. O ano passado, nos últimos 6 meses, o nosso setor de fiscalização que cuida dessas áreas irregulares, liderados por 2 fiscais que cuidam de toda a cidade, deixaram de que acontecesse em torno de 20, 21 novas invasões ou parcelamentos irregulares no município. Então também a gente tem que deixar muito bem claro que a gente tem uma estrutura pequena, 2 fiscais que cuidam de toda a cidade, mas que automaticamente fazem, seu trabalho fazem muito bem, deixando em torno de 20, 21 áreas de novos loteamentos irregulares acontecer. Essa legislação também ela vai endurecer a pena para aquele parcelador, né, que faz o seu parcelamento irregular, com penas altas, com multas altas, a fim de inibir. Nós estamos propondo essa lei para aquilo que já está consolidado, mas aquilo que vier a acontecer após a sanção da lei, que seja, enfim, punido com penas duras, a fim de evitar essas situações, né, e trazer transtorno para o município e automaticamente para a população. Mas a regularização, ela precisa ocorrer, por quê? Porque a gente tem que trazer a dignidade a essas pessoas, a gente tem que trazer o direito à cidade. E aí cabe, enfim, a administração, claro que não vai ser no período de 3 ou 4 anos da administração Adiloc, isso vai ocorrer, mas enfim, é um legado, é um projeto de cidade que fica para mais 2 ou 3 administrações para poder totalizar o número de regularizações junto ao município.
E, secretário, o senhor fala desse número de 20 a 21 novas invasões, né, por mês, é isso?
Não, nos últimos 6 meses, Babiana.
Nos últimos 6 meses.
A fiscalização da secretaria que cuida especificamente de parcelamentos irregulares, com dois fiscais na estrutura, deixaram de que acontecessem 21 áreas a serem invadidas ou novos parcelamentos irregulares. Então, também é outro setor que a gente vai reforçar a fim de evitar essas invasões, esses parcelamentos irregulares e endurecer as penas para quem assim não faz.
Sim, e ao mesmo tempo que tem essas novas, o senhor disse que tem processos que estão há mais de 20 anos tramitando. Isso quer dizer que são ocupações irregulares que hoje são bairros muito grandes de Caxias do Sul. O senhor pode citar alguns exemplos desses casos mais antigos?
Mais antigos, vamos lá. Casos antigos que a gente tem, o Parada Cristal é um caso que tem há mais de 15, em torno de 20 anos, junto à Secretaria Municipal do Urbanismo. A gente tem uma área chamada Madalosso, que é próxima ao Santa Fé, Belo Horizonte, que é um dos processos mais antigos que a gente tem junto à Secretaria. Né? A gente tem o próprio Alto de Galópolis, que já está consolidado, é uma área imensa, o Bortolini. Então, o próprio Santa Bárbara de Anahec, que é uma região que tem bastante parcelamentos irregulares, onde que a gente tem que buscar a regularização, só por exemplos desses. Né? O próprio bairro Aeroporto, hoje ele não é totalmente, enfim, regular, ele ainda precisa que se imita as certidões e as escrituras de regularidade. O próprio bairro Vitória, que é outro local enorme, que tem em torno de 500 lotes. Então, são áreas consolidadas do município que estão presentes há 15, 20 anos e automaticamente ela só vem aumentando, que a gente tem que trazer a regularização e trazer o direito à cidade. Até porque ali já se tem ônibus que passa, já se tem água, já se tem luz e elas já estão incorporadas à cidade. Então, cabe o poder, a Prefeitura Municipal, em trazer a regularização a elas. Né?
Secretário, esse seminário de amanhã, como a comunidade participa e que tipo de sugestão vocês vão estar recebendo?
Bom, vamos lá. O seminário amanhã, a partir das 18h30, através do aplicativo Zoom ou através também do Facebook da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Então é só acessar o Facebook, lá você vai ter a opção de acompanhar via Facebook, entrar na plataforma Zoom, que também será transmitida. A população, através desses 2 canais, pode perguntar, pode deixar comentários, que a gente depois, com a equipe técnica e o nosso jurídico da prefeitura, a gente vai montar, enfim, pegar aquilo que há de melhor e colocar na proposta. Mas, claro, as pessoas podem interagir, fazer perguntas, conversar, enfim, com o secretário, com o procurador Advandro Reck, que é quem também está liderando a parte jurídica, e com o próprio prefeito e a própria vice, que também estarão participando, enfim, da transmissão via Facebook do Zoom, né, a fim de a gente chegar numa conclusão final. A própria Câmara de Vereadores tem sido muito parceira, a gente já tem um projeto tramitando junto à Câmara de autoria do vereador Sandro Santinel, o qual a gente vai A gente já vem conversando para agrupar um só projeto esse da prefeitura, a fim de também, enfim, trazer a regularização. O vereador tem uma proposta similar, né, com aquilo que da legislação federal, que é a REUD, mas também vamos reproduzir junto a nossa proposta. Então as pessoas podem acessar através do Facebook da prefeitura ou através do Zoom, né, que já está disponibilizado no site da prefeitura, enfim, endereço e também nas redes sociais.
Aproveitando, secretário, que a gente está conversando, outra pauta que mobiliza a semana é o novo modelo proposto pelo governo do estado, que dá maior flexibilização ao distanciamento, que tem aí um gatilho, né, de ter maior rigor conforme a gente for tendo resultados piores, né, na ocupação da área da saúde, de mortes, enfim, dos índices ligados à Covid. Cada uma das 21 regiões que monitoram a Covid no estado vai definir seus protocolos específicos. E isso até sábado também temos aí uma mobilização de sugestões sendo enviadas. E Caxias do Sul é o maior município desta macro-região aqui da Serra Gaúcha. O que vocês estão pensando, né, de modelo para a Serra, né, que é diferente de outras regiões aqui do estado? Como vocês estão participando desta construção, organizando sugestões? O que deve ter de diferente aqui para nós?
Olha, Babiana, a gente está, enfim, conversando com o prefeito vem conversando com os demais prefeitos também da região, que fazem parte da MESM, né? Estaremos nos reunindo entre hoje e amanhã com o gabinete de crise e o gabinete do senhor prefeito, a fim de verificar essa situação desse possível novo protocolo, encaminhando essas propostas à MESM e automaticamente ao governo do estado. Então, entre hoje e amanhã, o gabinete estará reunido a fim de tratar essas questões e, claro, aquilo que der para flexibilizar, será flexibilizado. A gente tem categorias que ainda não voltaram às suas atividades, vamos pegar as categorias de músicos, né? Eles acabaram voltando pouco, né? Um ou dois, em algumas apresentações junto a alguns bares, mas também é uma categoria que ainda não voltou ao seu pleno. As próprias quadras de esportes, né, ao longo de um ano, conseguiram trabalhar em torno de 3 meses, que é outra categoria, enfim, que a gente tem que dar uma atenção. Então, o gabinete de crise estará reunido entre hoje e amanhã para, enfim, levantar essas questões e tentar trabalhar uma proposta o mais rápido possível, né, e mais que flexibilize, a fim de dar condições que todos os segmentos voltem às suas atividades, né, de forma gradual, mas que voltem às suas atividades.
Mas a ideia... Secretário, fala... Não, pode concluir, Babiana.
A ideia era manter essa flexibilização sem horários ou estabelecer daqui a pouco algum horário aqui, alguma coisa mais específica para a região?
Exatamente. A gente tem algumas restrições em nível do município. Um exemplo, os bares, né, eles podem trabalhar somente com 70, no máximo com 70 pessoas ou 25% do seu PPC, mas que não ultrapasse 70 pessoas. E a questão do horário também, isso está disciplinado via decreto do estado, mas também são questões que a gente vai levar em conta e a gente vai levantar nessa reunião do gabinete de crise, né, assim também que não se libere ao todo, mas que se libere de forma gradual e que se possibilite a todos os segmentos voltarem a trabalhar. A questão dos horários não é uma questão que será debatida e também a quantidade de pessoas em cada local.
Secretário, o senhor falou das quadras esportivas e é justamente a pergunta do ouvinte Cleverson. Ele pergunta se tem alguma novidade, tem algo que o senhor já pode adiantar sobre as quadras para esse ouvinte?
As quadras hoje elas estão fechadas em função do distanciamento estadual, né? E é um dos assuntos, um dos principais assuntos a serem tratados na reunião, é a busca da flexibilização e a flexibilização nem que seja de forma gradual, mas que possibilite as quadras, enfim, os proprietários desses locais, a abertura de forma gradual de suas atividades. Então será com certeza, enfim, estabelecida alguma regra, mas que possa voltar de forma gradual a fim de poder garantir também o sustento e a economia dessas pessoas.
E só para a gente encerrar, secretário, é um desafio muito grande para a pasta de urbanismo, porque ao mesmo tempo que tem que delimitar, ajudar a formular os decretos, fazer todo esse controle, também cuida da fiscalização. E a gente teve esse final de semana uma festa que vocês interromperam, que o pessoal teve que ir de micro-ônibus para a delegacia, né? Tamanha quantidade de pessoas envolvidas. Como é que fica a sensação para vocês, ao mesmo tempo que tem essa maior flexibilização, até pelas experiências passadas, porque a gente tem esse abre e fecha há mais de um ano em função da pandemia? Vocês percebem que quando há uma maior flexibilização também, o pessoal começa a fazer mais festas clandestinas? E como é que vocês se preparam para isso?
Exatamente. As flexibilizações, elas vêm automaticamente, a população vai mais à rua, vai mais, enfim, a encontros, saem mais em diversas atividades. E o que nos preocupa e nos preocupa muito são as festas clandestinas. Não são aquelas festas ou aqueles, enfim, aquelas idas aos barzinhos para conversar ou tomar, enfim, algum drink, que nos preocupa tanto, até porque esses estabelecimentos respeitam as normas, estão dentro, então, em quesitos de segurança, enfim, para não contaminar no Covid, eles respeitam muito. O que nos, enfim, nos deixa sempre apavorados e nos deixa sempre com um clamor é a questão das festas clandestinas, dessas festas que ocorrem em loteamentos novos, em vias públicas, ou até mesmo em residências, né? A gente tem ocorrido nos últimos 90, 100 dias, muitas festas em residências, né, onde o pessoal não vai mais para as casas noturnas, ou não vai mais para esses loteamentos, mas acaba fazendo essas festas em locais fechados de residência. Então, isso é uma questão que nos preocupa muito, né, e claro que a fiscalização, enfim, ela vem trabalhando com o apoio maciço da Brigada Militar, da Guarda Municipal, que tem sido nossa parceira desde o primeiro momento, né, em coibir a questão das festas clandestinas. Automaticamente você libera, automaticamente você vai ter mais questões de festas clandestinas e também em casas, enfim, noturnas, em bares também a questão da volta das atividades, mas essas sempre são orientadas e o pessoal, enfim, os proprietários, na medida do possível, estão na totalidade, eles sempre seguem as normas e a fiscalização está de forma diária, noturna, nesses locais verificando. Mas sim, a flexibilização automaticamente acarreta em mais festas clandestinas e mais aglomerações, que a gente também tem que coibir, porque a gente não pode ter uma terceira onda do Covid-19, onde que seria uma, em questões de saúde, seria uma tragédia. E também na parte da economia, tá, porque automaticamente teríamos que ter novos fechamentos.
Com certeza. Tá certo. Muito obrigada, secretário municipal de Urbanismo de Caxias do Sul, João Ues. Um bom trabalho e uma boa semana para o senhor.
Obrigado, Babiana. Obrigado, Juliana. Obrigado aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Se puderem participar do seminário amanhã, terça-feira, a partir das 18h30, através do Facebook da Prefeitura, pela plataforma Azul. Muito obrigado.
Obrigada. 7h36, este é o Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra. Sol brilhando forte, temperatura de 12 graus, principal alerta da manhã, acidentes que bloqueiam a RS-122. Temos aí bloqueio total no trecho ali nas proximidades do acesso ao bairro Forqueta. E temos também meia pista na entrada de Caxias do Sul, no trecho perto da Avan, acesso aos bairros Desvio Risso e Cidade Nova. Daqui a pouquinho a gente atualiza as informações do trânsito. Vamos a um rápido intervalo. Bob Sinclair é a nossa trilha pop de segunda-feira. Já voltamos.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindiserv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Para você saborear a verdadeira receita napolitana, a Gesto Pizza trouxe seu forno a lenha direto de Nápoles, na Itália. E agora, ele acende mais cedo, a partir das 11h30 de terça a sexta. Experimente os pratos do dia a partir de R$ 35,00. Gesto Pizza, na rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 3771-4744. Mande que te fa bene.
Pensou em colchões? Pensou em Code Colchões. Este mês com 50% de desconto no showroom. Isso mesmo, 50% de desconto. E o melhor, com entrega facilitada. A Code Colchões tem entrega rápida, pois é a única loja que possui tudo em estoque. Tenha a melhor experiência em colchões economizando. Encontre a Code em dois endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
Faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para Covid-19 na Panvel. O resultado sai em até 15 minutos. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar em uma de nossas lojas Panvel Clinic. Quer saber mais? Acesse panvel.com/teste-covid ou ligue 0800-642-9001. Toda a segurança e confiança que você merece. Panvel, bem você.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com moda casual e artigos esportivos das maiores marcas como Nike, Adidas, Puma, Bibi, Clean, Pampili e muitas outras. Mariani, aqui você encontra tudo.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Estamos de volta nesta manhã de tempo bom, 12 graus e a temperatura em Caxias do Sul. Círculo Saúde, acesse o site circulosaude.com.br e saiba mais. Dica da Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só aqui. Aproveite! Vamos de imediato atualizar o trânsito, que nesta manhã é bastante complicado aqui na região da Serra. Em uma das principais vias de ligação entre Caxias do Sul e Farroupilha, nós temos dois acidentes provocando bloqueio total e também bloqueio parcial em outro ponto. Vamos saber se continuam esses bloqueios, a causa, né, os acidentes, a gravidade, atualizando agora as informações do trânsito com a Aline Ecker. Bom dia, Aline.
Fabiana, bom dia. O trânsito ele está parcialmente interrompido no quilômetro 66 da 122, próximo acesso à Forqueta, ali na próxima Fratli, em Caxias do Sul, no sentido Caxias-Farroupilha. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um acidente entre dois caminhões e um carro ocorreu pouco antes das 7 naquele trecho, como nós já havíamos trazido antes aqui na Gaúcha. O carro capotou na via, mas o fluxo de veículos chegou a ficar totalmente interrompido e foi liberado parcialmente por volta das 7h30 desta manhã, quando um dos caminhões foi retirado no local. Ainda segundo a polícia, não houve feridos nessa colisão, apenas danos materiais. Já no quilômetro 1 da RS-453, próximo ao acesso ao bairro Cidade Nova, ocorreu uma colisão entre dois veículos, também no sentido Caxias-Farroupilha. Uma equipe de Garibaldi foi deslocada para atender essa ocorrência, os carros ainda estão no local. E de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, informações preliminares dão conta de que há dois feridos neste acidente, então os motoristas precisam ter bastante cuidado nesse trecho, né, entre Caxias do Sul e Farroupilha, dois pontos aí da rodovia, ela acaba trocando de nome, né, se torna a RS-453, mas é no mesmo sentido, a mesma estrada no sentido Caxias do Sul, Farroupilha. Então, atenção para essas interrupções devido a esses dois acidentes agora nesta manhã.
Tá certo, obrigada, Aline Ecker. Então, temos aí essa atualização, há pouco liberada uma das pistas no sentido Caxias do Sul a Farroupilha, no trecho do acidente com os caminhões, ali nas proximidades do acesso ao bairro Forqueta. Antes a gente tinha bloqueio total, então agora liberou uma das pistas, só que a gente tem dois pontos aqui no trecho da entrada de Caxias, em que a 122 se transforma em 453, nas proximidades aí dos bairros Desvio Rio, Cidade Nova, também este acidente aí com feridos, que a Aline Ecker nos atualiza sempre para Sindiserve Resistir, Conquistar e Avançar, Serrana Materiais de Construção e Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa, peça pelo delivery. Pessoal que vem de Porto Alegre ou mesmo de Bento Gonçalves, Farroupilha para Caxias do Sul, tem aí só a vista de quem está enfrentando todas as dificuldades para ir de Caxias à região de Farroupilha, de Bento e também para Porto Alegre. Agora, quem está saindo e daqui a pouco quer evitar o congestionamento, que está indo para a região da capital, pode ter como alternativa a BR-116. 7h44, hora de atualizar a previsão do tempo. A gente teve um final de semana frio, a gente teve umidade no final da semana passada e agora a gente começa segunda-feira aí com tempo seco. Vamos saber até quando ele fica, o que, que vem pela frente com Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa segunda-feira a todos. Previsão indicando um comportamento de tempo bastante instável hoje sobre o estado, especialmente à tarde. Agora pela manhã tem chuva no litoral sul do estado. Aliás, já durante a madrugada tivemos algumas áreas com chuva lá no litoral sul e durante o período da manhã essa chuva ela se consolida sobre o litoral sul, ela faz chegar ao centro e aqui ao leste do estado, Porto Alegre, mais para o final da tarde, principalmente durante o período da noite. Daqui a pouco essa quantidade grande de umidade e nuvens chega para a parte leste e centro do estado. Isso deve acontecer perto do meio-dia, principalmente começo da tarde. Olha, essas pancadas de chuva continuam amanhã ainda, principalmente no norte. Tem uma frente fria que cruza pelo estado do Rio Grande do Sul hoje. Amanhã não tem chuva em grande parte do estado, principalmente na metade sul e no oeste, mas ainda tem no começo do dia na parte norte, depois abre. Eu acredito que depois do meio-dia na terça-feira não tenha mais chuva no estado. Quarta, quinta e sexta a gente pode ter temperaturas perto de 0 grau na Serra Gaúcha. No final de semana que vem, a tendência é a temperatura subir um pouco mais. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo, sempre com a previsão do tempo para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções, e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Daqui a pouquinho a gente tem comentário, a gente sempre começa a segunda-feira atualizando o painel Covid aqui da Secretaria da Saúde para ter uma ideia dos números, até porque a gente teve aí vacinação no final de semana, a gente tem essa flexibilização das regras de distanciamento e o Ciro Fábio sempre comenta estes temas. Então deixa eu atualizar rapidinho aqui o número de casos ativos que a gente tem em Caxias, 2.136, e também as ocupações de leitos de UTI, tanto clínico quanto específico para Covid e tanto privado quanto público, variando de 75%, que é a menor taxa e ainda está em vermelho, né, representa uma ocupação bem alta, até a maior taxa, que é de 96%. Muito bom dia, Ciro Fábio, como iniciamos a semana?
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. A gente comentava, né, no sábado a respeito da RS-122, tema que está na pauta do programa de hoje também, né, com essa sucessão de acidentes. E eu fazia menção, você colocava agora no programa a situação do trecho entre Caxias e Farroupilha, e também já na região de São Vendelino, e eu comentava no final de semana a respeito da falta de sinalização horizontal na pista para quem trafega à noite, e para quem trafega em meio à cerração ainda é mais crítico ainda. É histórico, Babiana. É um trecho na região de Nova Milano. ali naquela região da Nova Milano, quem trafega por ali está desprovido de sinalização horizontal há muito tempo. Sinalização horizontal é você pintar na faixa as faixas divisórias, a faixa de acostamento, né? E é algo muito... Não demanda um trabalho muito volumoso, né? E, no entanto, essa situação persiste há muitos anos. E parece que aquele trecho é esquecido no que se refere à sinalização horizontal, sem falar nos buracos, logicamente. Eu faço essa menção porque realmente é uma roleta russa você trafegar ali de noite e na serração. O secretário João Weiss, ele terminou a sua entrevista registrando: vai ser uma tragédia se ocorrer uma terceira onda da Covid-19. Realmente muito ruim, tragédia em termos de vida e impacto muito grande na economia. Agora, o que se vê esse novo encaminhamento da parte do governo do Estado, fica uma sensação de que o governo do Estado cansou de administrar o modelo do distanciamento controlado e suas pressões, de tal forma que ele transfere para as associações de municípios e prefeituras uma definição mais ampla de possibilidades em termos de protocolos. E a gente sabe, o próprio presidente da AMESNE, o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, já disse: não vai fechar mais, ele já falou, né? Ou seja, não vai restringir de uma forma mais ampla aqui na nossa região. E a gente sabe o histórico, né, dos procedimentos das administrações municipais. O histórico é de uma liberalização constante de atividades. E isso conflita com a declaração do secretário João Weiss, né, porque, evidentemente, havendo liberações, amplia-se circulação, amplia-se contágio, né, esta é a regra biológica dos fenômenos. Mas parece que é essa a tendência. Nós estamos no meio de maio, né, e há um viés pequeno, mas há um viés de redução, a ponto que esse índice inferior aí de ocupação hospitalar, que tu mencionavas há pouco, na faixa de 75%, é relacionado à SUS-COVID, né, que é aquela faixa mais sensível, né. Então, sem dúvida, houve um viés de contenção dos índices da Covid-19, o que é uma notícia positiva. Agora, nós estamos com a vacinação, Babiana, caminhando muito devagar. No país, 16%. Nós começamos a vacinar em 17 de janeiro. Nós estamos há 4 meses depois e estamos com 16%. É uma evolução de 4% ao mês, né? Isso na primeira dose. A segunda dose está com 8%. Aqui em Caxias do Sul, nós temos 18% na primeira dose, um pouquinho acima, e os mesmos 8% na segunda dose. Especialistas dizem que a Covid vai frear quando tivermos 70% da população vacinada, primeira e segunda doses. Bom, como isso, projetando em relação aos índices atuais, vai demorar, a gente fica com essa incógnita de como vai ser a evolução do contágio nesse período até lá, nesta travessia. A gente sabe que à medida que vai se ampliando a faixa de vacinados, vai ficando mais controlada a disseminação de alguma forma, mas muito lentamente. Então, esse é o desafio. E essa é a previsão de que as associações e municípios passem a gerenciar os protocolos e conflitando aí, né? Porque assim como o secretário do urbanismo fala que será uma tragédia, ao mesmo tempo há uma perspectiva de ampliação de liberações, né? Vamos ver aí, estamos no meio de maio, como é que a gente chega até o fim de maio e a evolução desse enfrentamento à Covid, que segue muito duro, Babiana.
Com certeza, não dá para descuidar. Obrigada, viu, Ciro Fabris, uma boa semana.
Boa semana para todos nós.
7h53, rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o gauchão, né? A final está definida. Não vai ter times da Serra, vai ter confronto Grenal mais uma vez. Já voltamos.
Oh. Ofertas Nissan DR Sul. Novo Nissan Kicks à pronta entrega com a primeira parcela para 90 dias e até 100% da FIPE no usado. Venha fazer um test drive e ainda 5 anos de garantia total e assistência 24 horas no pacote Nissan Protect. Acesse drsulnissan.com.br e consulte condições e ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Ei, escuta aí, você já conhece o novo Mariani? Ainda não? Estamos com um novo visual, mas com o mesmo atendimento e produtos de qualidade que só o Mariani tem. Somos a maior, a melhor e a mais completa loja de calçados e confecções de Caxias do Sul. São 3 andares com produtos femininos, masculinos, infantil e esportes. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
A vacina da gripe é uma das armas mais importantes para a proteção e defesa do corpo. Agora, com o inverno chegando, procure hoje mesmo a Central de Vacinas do Círculo. Faça a vacina H1N1 e garanta a resistência e imunidade para seguir com saúde e tranquilidade. A vacina contra a gripe está à disposição na Central de Vacinas do Círculo e disponível para clientes e não clientes Círculo. Chegada de novo lote com preços especiais. Informações pelo site circulosaude.com.br.
Pensou em colchões? Pensou em Code Colchões. Este mês com 50% de desconto no showroom. Isso mesmo, 50% de desconto. E o melhor, com entrega facilitada. A Code Colchões tem entrega rápida, pois é a única loja que possui tudo em estoque. Tenha a melhor experiência em colchões economizando. Encontre a Code em 2 endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
This world has brought you down to your knees. 7:56, é a reta final do Gaúcha hoje, é hora de a gente falar do esporte. E não deu para a dupla Caju na final do Gauchão. Vamos saber os destaques dos jogos decisivos deste final de semana com Pedro Petrucci.
A dupla Caju teve o final de semana de eliminação no Campeonato Gaúcho. No sábado, o Juventude perdeu por 4-1 para o Internacional, no placar agregado ficou 4-2. No domingo, foi a vez do Caxias, que perdeu para o Grêmio por 2-0 na Arena. No agregado, o placar ficou 4-1. Com a dupla Grenal na final, o Juventude ficou com a terceira posição, garantindo uma vaga na Copa do Brasil de 2022 e também o título simbólico do campeão do interior, que garante ao Juventude uma premiação de R$200 mil e também uma taça, que será entregue ao Juventude na premiação ao final da competição, ao final dos dois clássicos Grenal. O Caxias ficou na quarta posição, garantiu vaga na Série D de 2022, mas espera que Grêmio ou Inter ou Juventude classifiquem-se para a Copa Libertadores do próximo ano. Apenas um basta para que o Caxias possa também confirmar classificação para a Copa do Brasil de 2022. O Juventude começa agora a preparação para o Campeonato Brasileiro Série A. A estreia está marcada para o dia 30 de maio contra o Cuiabá no Mato Grosso. Na semana seguinte, o Juventude volta ao renovado estádio Alfredo Jaconi para a segunda rodada do campeonato contra o Atlético Paranaense. Já o Caxias começa o período de transição. Na próxima quinta-feira, Rafael Jaques será anunciado como o novo comandante da equipe e começa os trabalhos de transição, de reformulação do elenco, visando o Campeonato Brasileiro Série D. A estreia do Caxias está marcada para o dia 6 de junho contra o Juventus em Santa Catarina.
Isso de um lado tem a questão, né, de que não teve classificação, de outro tem a comemoração, que é da dupla Grenal. Lembrando sempre que as informações da dupla são para a Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo, e na Bonatec tem o pneu que você procura. Vamos conferir então, André Silva com o Inter e Eduardo Gabardo com o Grêmio.
O Inter chegou ontem no final da tarde à cidade de San Cristóbal, na Venezuela, onde vai enfrentar o Deportivo Táchira amanhã à noite, dando sequência à Copa Libertadores da América. Inter ontem ficou sabendo que vai enfrentar o Grêmio. Dois clássicos grenais, o primeiro no próximo domingo no Beira-Rio e o segundo na outra semana na Arena para decidir o título estadual desta temporada.
Semana de dois jogos importantes para o Grêmio. Quinta-feira na Arena contra o Lanús pela Copa Sul-Americana e domingo o Grenal do Beira-Rio na primeira partida da decisão do gauchão. E dois jogadores crescem no conceito da comissão técnica e se firmam no time titular.
Então ficamos por aqui, obrigado, um bom dia, Juliana.
Bom dia, excelente segunda, ótima semana a todos.
Bom dia a todos, até amanhã, tchau.